te contar uma história. Agora atenção, que começa aqui no meio da palma da tua mão. Bem no meio tem uma linha ligada ao coração, que sabia dessa história antes mesmo da canção da tua mão.
História é a exposição ou narrativa de um acontecimento, seja ele real ou imaginário, por meio de palavras ou imagens. Ninguém vive sem histórias. Com elas, estimulamos a imaginação, desenvolvemos os pensamentos e ganhamos vivências únicas.
Vamos brincar de faz de conta, a imaginação aponta onde a diversão está. Podemos ser qualquer coisa com certeza, super-herói ou princesa, basta só imaginar. Vamos entrar numa aventura, pois assim ninguém segura quando podemos criar mil brincadeiras e muita diversão, pois nada é mais divertido que minha imaginação.
A história em quadrinho, ou HQ, vai muito além do que um gênero literário. Ela é considerada uma das 11 artes e é apreciada por todas as idades. A primeira história em quadrinhos brasileira foi As Aventuras de Nhoquim, criada por Ângelo Agostini e publicada na revista Vida Fluminense em 30 de janeiro de 1869. E por conta disso, no dia 30 de janeiro, a gente comemora o Dia Nacional das Histórias em Quadrinho. Somente em 1890 foram inseridos balões com o intuito de comunicar as falas dos personagens. O formato desses balões também transmite diferentes intenções. Outro recurso bastante explorado são as onomatopeias, aquelas palavras que tentam reproduzir os sons, como por exemplo, tic-tac para mostrar o som do relógio, sniff-sniff quando alguém está chorando, zê-zê-zê para quando alguém está sonolento ou dormindo, smack, que remete ao barulho de um beijo, e plaft, que pode ser uma queda, e por aí vai. Existem vários tipos de HQs, como as gibis, as charges, os cartuns, as tirinhas, os mangás, que têm origem japonesa. Enfim, é um dos gêneros mais lidos em todo o mundo. E muitos viraram até uma série de filmes, como é o caso dos super-heróis. No Brasil, essa arte se popularizou com os clássicos como Tico-Tico, considerada a primeira revista em quadrinhos do país, A Turma do Pererê, do autor e cartunista Ziraldo, e A Turma da Mônica, de Maurício de Souza, publicado em 40 países e traduzido em 14 idiomas. Muitos outros cartunistas brasileiros fizeram e fazem sucesso em todo o mundo, como Enfio, Flávio Colim, Angeli, Laerte, Luiz G., Miguel Paiva e tantos outros. Também não podemos deixar de citar Calvin e Haroldo, criada pelo americano Bill Watterson, e a nossa irmã na argentina Mafalda, do grande Quino.
Que passa, Mafalda? Por que não tomas la sopa?
A gente conversou com o cartunista e ilustrador Mig Mendes, que contou um pouco sobre o seu primeiro contato com os quadrinhos.
Oi, tudo bem? Eu sou o Miguel Mendes, eu sou um desenhista de história em quadrinhos. Quando eu era pequeno, quando era criança, gostava muito de ler história em quadrinhos. Eu adorava frequentar a banca de jornal. Lia vários gibis, né, de criança mesmo. Eu lia Mônica, Cebolinha, né, do Maurício de Souza. Lia também o Pelezinho, que eu cheguei a colecionar acho que todos os números do Pelezinho do Maurício de Souza. Tinha também a Turma do Pererê, do Ziraldo. Eu também li a história da Supermãe, do Ziraldo. E tinha muito gibi. Eu gostava até dos gibis de desenho animado. Por exemplo, tinha, no meu tempo de criança, tinha o gibi dos Flintstones, que era desenho animado. Tinha o gibi do Jetson, tinha o gibi da Pantera Cor-de-Rosa. E mais tarde, assim, um pouquinho mais grandinho, eu comecei a ler história de super-herói, né? Homem-Aranha, Capitão América, etc. Mas eu lia também quadrinhos nos jornais diários. Eu gostava de ler as tirinhas de jornal. Tirinha é aquela história em quadrinhos que sai todo dia no jornal, né? Então, no meu tempo, assim, de brasileiro, eu lembro bem do Pato. O Pato era uma tirinha, o Pato da Cissa. E gostava de tirinhas também estrangeiras, né? Traduzidas, né? Eu lembro agora do Agar o Horrível, aquele personagem viking, né? Que era do Dick Brown. Tinha também o Recruta Zero, né? Aquele personagem que era um soldado do Mort Walker. Então eu gostava de ler quadrinhos de todo jeito. Também lia livros ilustrados, tinha muitas opções, né? Aí, de tanto ler, eu queria também fazer minhas histórias em quadrinhos. Então, fazer revistinha em quadrinhos era a minha brincadeira de criança, uma das minhas principais brincadeiras de criança. Eu pegava assim um ou dois papéis em branco e dobrava no meio. Então, se pegar dois papéis e dobrar no meio, isso já fica com 8 páginas. Já fica parecendo um gibi. E eu pegava lá a primeira página e ia desenhando direto. Então, eu começava assim, o título da minha revista era sempre um personagem que eu inventei, né? Aí desenhava a capa, a ilustração de capa, a chamada, como é que ia chamar a história lá dentro, né? Pegava a régua, fazia o primeiro quadrinho e fazia o título da história, um balãozinho, né? Balão é o texto da historinha, né? E fazia, ia fazendo, do começo ao fim, uma história lá da minha cabeça, com meus personagens. Aí mostrava em casa, mostrava para amigos, assim, era brincadeira mesmo, né?
Uma brincadeira que virou profissão.
Mas aí fui crescendo, continuei treinando desenhar, também treinando escrever, escrevia muito, estudava muito e tive sorte de ter oportunidade e fui trabalhar com história em quadrinhos mesmo. Eu fui trabalhar com o Ziraldo, aquele da Turma do Pererê, né? Cartunista brasileiro. Ele estava começando a fazer a revistinha O Menino Maluquinho e eu fui uma das pessoas que trabalhou desde o início. Né, criando histórias, né, inventando história e desenhando também.
Vida de moleque é vida boa, vida de menino é maluquinha, é pente altas, roupa bandeira, tudo que é bom é brincadeira. É pente altas, roupa bandeira, tudo que é bom é brincadeira.
Mig,
Vida
fala
de
pra gente, como é que é a produção de uma história em quadrinhos?
A história em quadrinhos é assim, mesmo que você trabalhe só inventando a história, você também desenha, porque a gente tem que fazer um esboço da história, sabe? Um desenho simples, um rascunho com o personagem no lugar, com o balãozinho já no lugar, dividindo a página em quadrinhos, né? Como é que vai ser a página? Onde é que o personagem está? Qual a expressão facial do personagem? O que ele está segurando, né? Você desenha o objeto, você desenha mais ou menos o que teria no cenário. E depois o desenhista faz tudo de novo, mas com um desenho bem feito, mas, né, demora um pouco mais para fazer o desenho. Aí tem outras pessoas que também trabalham, né? Pessoas que fazem a cor, outra pessoa faz só o balão. É um trabalho de equipe fazer o gibi, né? E eu trabalhei nessas equipes, com o Ziraldo e muitas outras revistas como cartilhas, assim, muitos trabalhos que são estados em quadrinhos e tirinhas também. Acabei também fazendo a minha própria tirinha, né? Tem uma tira que eu publico nas redes que chama-se Os Migonautas. São os meus personagens, são personagens cômicos, né? Eu faço uma dupla de astronautas meio malucos assim. E fico muito feliz de ter podido trabalhar com histórias em quadrinhos, que era minha brincadeira de criança. Então, nesse Dia do Quadrinho Brasileiro, o Dia do Quadrinho Nacional, procure aí na internet. Tem muito quadrinho brasileiro de heróis, tem infantil, que você pode ler na internet que estão disponíveis, né? E descubra os autores. Tem muito desenhista de história em quadrinhos brasileiro. Não são só esses que eu falei, não, tem muitos mais. Bom, obrigado por me ouvir e parabéns ao quadrinho brasileiro. Um abraço.
Quer conhecer mais sobre os Migonautas? É só procurar nas redes sociais ou no site migonautas.com.br ou também na página migmendes.com.br. Também podemos pesquisar sobre os novos e independentes cartunistas brasileiros. É só buscar na internet e redes sociais. Tem muitos quadrinhos e cartunistas bem divertidos. E que tal fazer como o Mig criança e produzir seu próprio quadrinho? Afinal, tudo que é bom é brincadeira.
Tudo que é bom é brincadeira.